Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da Géniers, através do Núcleo de Investigação Criminal de Algos Estrelos, deteve no passado dia 10 de julho 13 homens e 3 mulheres com idades entre os 22 e os 53 anos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida no Conselho de Algos Estrelos e Alcácer do Sal. Segundo anunciou a GNR esta segunda-feira em comunicado, no âmbito de uma investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes, que durava há cerca de 2 anos, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos atuavam de forma organizada e hierarquizada, dedicando-se à prática de diversos ilícitos criminais. No decorrer das diligências, foi dado cumprimento a 21 mandados de busca, nomeadamente 13 domiciliárias, 5 em veículos e 3 em estabelecimentos. Segundo revelou a GNR, no decorrer da operação policial, foram apreendidos 3.080 doses de heroína, 2.197 doses de haxixe, 2.155 doses de cocaína, 8 botijas de óxido nitroso, 6 carabinas, 4 pistolas, 3 revólveres, 3 réplicas de armas de fogo, 18 armas de ar comprimido, 3 katanas, 1 punhal, 30 bastões extensíveis, 244 munições, 5 automóveis, 3 motociclos, 2 trotinetes, 2 velocípedes, 1 scooter elétrica e 2 frascos de amoníaco. Os detidos vão ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Ourique para a aplicação das medidas de coação. Nesta operação foram empenhados um total de 160 militares da GNR, com o reforço de militares de investigação criminal dos comandos territoriais de Beja, Faro e Setúbal, destacamento de intervenção de Beja, Évora e Faro, Grupo de Intervenção e Ordem Pública, Grupo de Intervenção e Operações Especiais e Grupo de Intervenção Sinal Técnico da Unidade de Intervenção, bem como diversos postos territoriais do Comando de Beja. Carla Penas é a cabeça de lista da CDU à Junta de Freguesia de Vidigueira nas próximas eleições autárquicas. Segundo anunciou a CDU de Vidigueira, responsabilidade, dedicação ao serviço público e trabalho em equipa são valores que a candidata considera essenciais para um trabalho hierárquico e autárquico dinâmico, eficaz e verdadeiramente próximo das populações. A CDU de Vidigueira refere ainda em comunicado, com 8 anos de experiência no exercício de funções autárquicas, Carla Penas possui um profundo conhecimento das potencialidades e desafios da freguesia de Vidigueira. Segundo a CDU, Carla Penas está convicta de que, com uma equipa dedicada, será possível garantir uma atuação que respeite o passado, mas que olha com determinação para o futuro, criando soluções inclusivas e sustentadas no poder das parcerias. José Carriço é o cabeça de lista da coligação Vidigueira com Futuro à Junta de Freguesia de Vidigueira nas autárquicas de 12 de outubro. Segundo anunciou a coligação PSD-CDS-PP, José Carriço tem 53 anos, é casado, empresário e está ligado ao movimento associativo. O candidato à Junta de Freguesia de Vidigueira diz ser com enorme sentido de responsabilidade que aceitou o desafio, onde se propõe a realizar um trabalho com clareza, honestidade e rigor para uma freguesia com um futuro melhor. As carruagens do serviço Intercidades regressam à linha do Alentejo esta terça-feira. O anúncio foi feito pelo deputado da AD, eleito por Beja, Gonçalo Valente. Gonçalo Valente afirma em comunicado que não é motivo para festejar, porque o melhor era não termos passado por esta situação, mas é motivo para nos trazer mais alguma tranquilidade ou mesmo alguma normalidade. Gonçalo Valente frisa que, devido ao estado avançado de desgaste do material circulante, cerca de 30% está inoperacional por se encontrar em manutenção. Depois da troca de acusações dos últimos dias entre o parlamentar da AD e a Federação do Baixo Alentejo do PS, Gonçalo Valente aponta que a solução encontrada não era a que melhor servia à região, foi a possível e só podia ter mesmo o caráter provisório que se verifica, apesar de todos desejarem que tivesse levado ainda menos tempo. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Gonçalo Valente, o deputado da AD eleito em Beja, que expressou sua satisfação com esta reposição, contudo manifesta também alguma preocupação com o sucedido.
Temos que estar satisfeitos porque a situação vai ser finalmente reposta, contudo, esse motivo de preocupação estarmos vários dias, creio que cerca de duas semanas, sem este serviço entre Casa Branca e Lisboa. Foi feito aqui um trabalho muito intenso de todas as partes, de forma a que a situação tivesse sido resolvida o quanto antes. Nós herdamos uma situação na ferrovia muito complicada. O material, portanto, os motores já têm muitos quilómetros, os próprios equipamentos e os próprios componentes técnicas já têm muita idade. 30% do material circulante está avariado ou em manutenção, e como temos esse material circulante, como não é ilimitado, tem que fazer uma gestão muito, muito regrada. Tem que ser uma gestão muito, muito acautelante. E, pá, e neste momento, predomínio tem que vai ser reposto, vai ser reposta a situação. Tem que nos deixar satisfeitos, mas também atentos para o futuro, para que não volte a acontecer.
Gonçalo Valente, o deputado da AD, e esta reposição das carruagens intercidades. A candidatura autárquica do Chega em Beja, encabeçada por David Catita, vai realizar um ciclo de conferências denominado Ouvir Beja. Segundo avançou a Conselheira de Beja do Chega, a primeira sessão, denominada Ouvir as Pessoas, tem lugar esta segunda-feira pelas 19h no auditório da Expo Beja. Segundo o Chega, trata-se de uma conversa aberta à sociedade, despretensiosa, e tem como objetivo ouvir a voz de uma maioria silenciosa e muitas vezes ignorada. Seguem-se outras sessões dirigidas às instituições, associações e empresas. O Chega quer construir um entendimento comum sobre a forma de mudança para o futuro do Conselho, capital de distrito, cheio de possibilidades e oportunidades. A vereadora independente da Câmara Municipal de Serpa, Ana Moisão, exigiu um pedido de desculpas da autarquia serpense pelo fracasso do projeto dos passadiços do Polo do Lobo. No documento enviado à nossa redação, Ana Moisão exige o reconhecimento formal e público do fracasso da empreitada dos passadiços do Polo do Lobo, obra lançada em 2019 e que acabou interrompida, mal executada e sem qualquer benefício para o território e a sua população. De acordo com o documento, a má condução da empreitada, o seu abandono e as estruturas deixadas em degradação podem configurar violação do artigo 66 da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente. A vereadora da Câmara de Serpa quer que a autarquia reconheça formalmente, em ata, as falhas de gestão, supervisão e comunicação associadas à obra, elabore um relatório técnico e financeiro detalhado e que emita um pedido de desculpas público assinado pelo Presidente da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Serpa, assumindo os erros cometidos. Patrícia Reis é candidata da coligação Acreditar na Mudança à Junta de Freguesia de Santo Aleixo da Restauração, no Conselho de Moura. Segundo anunciou a coligação PSD-CDS-PP, Patrícia Reis tem 27 anos, reside em Santo Aleixo da Restauração, é licenciada em Gestão pela Universidade Europeia e possui uma pós-graduação em Contabilidade e Finanças pelo Instituto Politécnico de Beja. Trabalha na área do marketing e colabora atualmente na comunicação desta coligação a nível concelhio. Segundo anunciou a coligação PSD-CDS-PP, a sua candidatura representa uma nova geração de compromisso com a freguesia, com ideias claras, espírito de iniciativa e forte vontade de inovar. A Câmara Municipal de Alvito está a promover a empreitada de requalificação do parque desportivo da entrada norte das piscinas municipais. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Alvito, esta requalificação, no valor de 84.140 euros, acrescido de IVA, integra um conjunto de intervenções estratégicas que visam recuperar, modernizar e valorizar os equipamentos desportivos existentes, tornando-os mais seguros, funcionais e atrativos para todos. Segundo avança o município alvitense, a empreitada agora em curso tem como principal objetivo a requalificação dos campos de jogos do Complexo Desportivo de Alvito, uma infraestrutura essencial para a dinamização do desporto local e regional. As obras previstas procuram assegurar melhores condições de utilização e garantir a durabilidade dos espaços ao longo do tempo e abrange a renovação dos campos do Complexo Desportivo de Alvito. Segundo a Câmara Municipal, este projeto é mais um exemplo do compromisso do município com a qualidade dos serviços públicos, a promoção da prática desportiva e a valorização dos espaços urbanos, como explica José Figênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito.
Isto representa claramente o investimento que esta autarquia tem tido em relação a tudo o que estava por fazer há muito tempo. Esta intervenção é uma primeira fase, digamos assim. Agora vamos intervencionar todo o parque desportivo da Freguesia de Alvito, e uma segunda fase será a intervenção de todo o parque desportivo de Vila Nova da Bernia, que está exatamente no mesmo estado que está este parque desportivo aqui de Alvito. A nossa intenção e nosso objetivo, que é a atração de população, atrai-se com melhorias das nossas condições, havendo casa também para as pessoas poderem vir para cá e terrenos disponíveis, e também o desenvolvimento económico, que é com a construção das zonas de atividades económicas do nosso concelho e a melhoria geral também das nossas duas freguesias.
O presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio. O sistema agro-silvopastoril do Montado de Serpa foi oficialmente designado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura como o sistema do património agrícola mundialmente importante. Segundo revelou a Câmara Municipal de Serpa, a FAO aprovou no seu comitê científico a candidatura do Montado da Serra de Serpa a CIPAM, agora designado por Sistemas de Património Agrícola de Importância Global. Segundo o município serpense, este reconhecimento internacional de um território notável resultou de um trabalho consistente e de colaboração. Promovido pela Associação Rota do Guadiana, em parceria com a Câmara Municipal de Serpa, o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura e o INIAV, contando também com o envolvimento ativo de associações e entidades locais. Final do bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente limpo, com vento fraco a moderado do quadrante norte e superando por vezes forte nas terras altas do norte, isso é meio da manhã, e na faixa costeira a norte do Cabo Espichel, em especial a partir da tarde, e rodando temporariamente para sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais no litoral centro, subida da temperatura máxima. Máximas essas que poderão atingir os 39 graus em Beja, 38 em Évora, 36 em Porto Alegre, 27 para o litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.